Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, diretor e professor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou de volta aqui agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me dá de capacitar você para toda boa obra. Espero que você esteja aproveitando esses estudos que os professores e os diretores do seminário estão dando e faça com que você possa desenvolver cada vez mais a sua devoção ao Senhor, a sua vida oferecida como sacrifício vivo ao Pai. Nós vamos falar de um assunto bastante importante, que eu reputo de muita importância para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia, esse termo, é uma junção de duas palavras gregas, uma chamada escatos, que quer dizer último, e logos, que quer dizer estudo, tratado, ciência. Então, quando nós juntamos essas duas palavras e definimos a palavra escatologia, ou criamos a palavra escatologia, de certa forma nós estamos dizendo que ela é a ciência das últimas coisas, ou a doutrina dos últimos dias. O que é que se ensina, logicamente, nessa disciplina são justamente todas as coisas que diz respeito aos últimos tempos. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a tribulação, ou o milênio, ou os acontecimentos narrados lá em Apocalipse, né? Se vão acontecer ou se já aconteceram, o anticristo, o falso profeta, por exemplo, a grande Babilônia. Então, esses assuntos permeiam a disciplina escatologia. Agora, por que nós devemos estudar escatologia? Escatologia é muito importante, porque apesar de ser um nome muito técnico, um termo muito voltado para a área da teologia, dos teólogos, pastores, etc., isso diz respeito a nós, porque certamente um dia você vai morrer, eu vou morrer, certamente um dia esse mundo vai se acabar. Então, é muito importante e muito assim presente esse assunto, logicamente, muito mais até nos nossos dias, que estamos vivendo dias de bastante dificuldade. Agora, é importante que a gente entre nesse estudo baseando as nossas vidas dentro de um conceito importante que Jesus falou e que está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É com esse conceito da verdade que nós vamos justamente estudar sobre um assunto que, infelizmente, há bastante controvérsia entre as denominações, entre as igrejas, entre vários teólogos renomados dentro do mundo cristão. Porque todos eles professam Jesus como Salvador, como seu Senhor. No entanto, no que diz respeito a esse assunto sobre a escatologia, há muitas diversidades. Então, se nós entrarmos com o conceito de buscar a verdade, certamente nós vamos ser capazes de poder estar atento para os ensinamentos sobre esse assunto, ficar firmes e não ser levados, né, por qualquer vento de doutrina que nos afaste, logicamente, de Cristo. Antes de mais nada, é bom que a gente consiga entender como que a escatologia ela toma forma no mundo religioso, no mundo cristão. esse é um assunto que não é dos nossos dias, né? Isso é um assunto que começa, logicamente, desde as Escrituras. Os pais da igreja, né, conhecido como esses homens renomados do primeiro século, como, por exemplo, Justino Martin, o Irineu, que foram do século II, né, eles vão justamente asseverar e ensinar sobre o livro de João, o Apocalipse, porque era um livro bastante difícil de entender e muitas pessoas o renegavam como que diziam que eles não eram inspirados por Deus. E aí, esses dois homens, eles foram bastante veemente ao dizer que era a palavra de Deus, e a igreja do Ocidente terminou aceitando essa palavra, esse livro, com muita tranquilidade. Infelizmente, a igreja no Oriente só aceita o Apocalipse de João a partir do século VI. E nessas épocas muitos ensinaram sobre várias coisas. Por exemplo, um tal de Judas, na época de Lúcio Severus, que foi um dos imperadores romanos no século III, ao estudar Daniel, né, porque Daniel é um assunto importante no que diz respeito à escatologia, ele vai assim analisar as 70 semanas de Daniel e, de uma forma bastante complicada, ele vai entender que Jesus voltaria, né, a vinda de Cristo aconteceria, quando houvesse o final do império do Lúcio Severus. Eusébio de Cesareia, por exemplo, reconhecido como o pai da história da igreja, ele vai dizer que acreditava que o anticristo ia surgir justamente na sua época. É justamente a partir de Justino Marte que a ideia que permeia a ideia do purgatório, né, na Igreja Católica, vai surgir de uma declaração dele, onde ele vai dizer que as almas dos piedosos estão no lugar melhor do que as almas dos injustos, que estão no lugar muito ruim, esperando o tempo do juízo. Então, são pensamentos que permeavam aquela situação desde o primeiro século. Isso vai se desenvolvendo e tem um escritor donatista, né, da Idade Média, chamado Tecônio. Ele era africano da mesma região de Agostinho, né? Ele ensinava que o milênio seria iniciado na primeira vinda de Cristo e se estenderia até a sua segunda vinda. Mas Agostinho ficou influenciado por esses ensinamentos e desenvolveu bastante essas questões na sua grande obra, né, A Cidade de Deus, né, que ele escreveu. Quando esse assunto chega na Reforma, é interessante, porque a chamada da Reforma é justamente dizer: volta à Bíblia, né, volta às Escrituras. E eles não só redescobrem um Jesus poderoso, um Jesus salvador, como também eles descobrem o anticristo. E a Reforma vem justamente lutando contra a Igreja Católica. Então, eles vão fazer aquela leitura, né, do anticristo citado por Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2, 3, como o homem do pecado ou o homem da iniquidade. Ele vai dizer que esse homem é o Papa. Essa situação se desenvolveu, e essa briga entre os protestantes e a Igreja Católica foi tomando forma, e por causa desses ensinamentos, muito sangue foi, infelizmente, derramado. Né? E quando a ideia da escatologia chega no século XVIII, ou melhor, no século XIX e XX, ela toma um salto impressionante, porque com o aparecimento do dispensacionalismo, aí o ensino sobre o milênio, ensino sobre o juízo, ensino sobre a tribulação, ele recebe uma potencialidade assim, imensa, que fez com que esse assunto se voltasse de uma forma muito grande. Então, diante de todas essas coisas que estamos citando até agora, é importante dizer que esse assunto é muito pertinente para os nossos dias. Agora, se é muito pertinente e se trata das questões de Deus, é importante que nós deixemos a Bíblia falar. É importante que nós voltemos às Escrituras, porque é nas Escrituras que nós encontramos as situações que podem ser aproveitadas para os nossos dias. Por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, nós encontramos uma situação muito parecida com a de nossos dias. Porque as pessoas estavam perguntando, onde é que está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, já naquela época, haviam pessoas que dizem como hoje, cadê que Jesus voltou? Jesus não voltou, esse mundo vai acabar, o inferno é aqui. Enfim, essas declarações não condiz com as Escrituras, no entanto, elas foram respondidas pelos apóstolos. E é para lá que nós devemos, logicamente, se voltar e escutar, acima de qualquer coisa, o que a Bíblia diz. Por exemplo, um livro bastante importante, uma carta bastante importante, é a carta do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses. Porque o apóstolo Paulo, quando ele começa a igreja, ele envia Timóteo para lá, e Timóteo volta dizendo, olha, os irmãos lá estão muito perturbados, né? Porque eles estão com dificuldade, eles não entendem o que é que vai acontecer depois da morte, etc. Ou como é que estão aqueles que já morreram. Então, daí, assim, os ensinamentos do apóstolo Paulo naquela carta foram muito importantes. Porque ele vai dizer, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos que estão mortos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, assim, era um assunto que havia muita dificuldade na época, mas os apóstolos estavam respondendo. Ora, se nós temos dificuldade em entender o que vai acontecer com a volta de Jesus, com as chamadas tribulações, com os problemas do milênio ou os assuntos relatados ao Apocalipse, é importante que a gente volte às Escrituras e deixe ela falar. Esperamos que durante esses ensinos, esses estudos que estamos tendo aqui, você possa se capacitar, porque o que nós queremos é que você seja preparado para a vida do porvir. Então, estudar a Bíblia e praticá-la é justamente o que importa. Porque a partir do momento que a gente deixa a Bíblia falar e pratica as Escrituras, nós vamos estar prontos para obedecer a Deus na sua vida. E certamente estaremos preparados para a vida no porvir. Então, esse é o meu desejo e espero que você, assim, fique ouvindo os nossos programas, porque certamente vão atender às suas necessidades com relação a isso. Tá bom? Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.